Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, vamos então começar a nossa reunião, temos quórum. De facto, não há nada agendado em termos do Estatuto dos Deputados, mas há um assunto que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves gostaria de tecer algumas considerações, embora não esteja agendado nem com matéria, digamos, material, de facto, nas mãos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu não sei se será de conhecimento de todos, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os coordenadores e ao Sr. Presidente a disponibilidade que manifestaram na segunda-feira para tentar resolver um problema de última hora que se colocou a propósito de um pedido de um tribunal para que alguns deputados interviessem como testemunha. Como saberão, portanto, por causa do processo dos Mirós, portanto, alguns de nós fomos arrolados como testemunha pelo Ministério Público na segunda-feira, não houve da parte da juíza a formulação do pedido como deveria ter havido e, portanto, na altura, perante confrontados com a necessidade, procurámos fazer uma diligência que é certo que era à margem do que atualmente vem previsto na lei, mas de facto detectámos aqui uma lacuna, que é o facto de, para situações de urgência como esta, em que há, por exemplo, uma providência cautelar com o prazo a correr, em que é necessário realizar certas diligências, nós não temos uma forma acelerada para o resolver. Acabou por não ser necessário porque prevaleceu o bom senso da juíza e, portanto, que entendeu que na falta de autorização e da possibilidade de a pedir e o Ministério Público depois prescindiu das audições, mas efetivamente neste caso deu-se o cenário em que foi possível prescindir, uma vez que não eram essenciais e instrumentais, mas não há garantia que possa ter que ser sempre assim e que seja sempre assim. E, portanto, eu mais uma vez agradeço a disponibilidade dos vários grupos parlamentares para tentar resolver a matéria e, portanto, muito agradecemos. E achamos, como também conversámos na altura, que pode ser útil a Comissão refletir sobre um procedimento agilizado que permita, enfim, ainda que não dando cumprimento integral, mas pelo menos encontrar eventualmente uma forma intercalar para que, através da Comissão, com conhecimento ao Presidente e à Presidente, se for caso disso, em casos como este, em que se tratava apenas de autorização para testemunhar e portanto, não se tratava de uma constituição no quadro de um processo penal nem nada com a gravidade similar às verdadeiras imunidades, que pudesse existir um procedimento fixado previamente, claramente identificado, para acautelar situações futuras. Entendemos que há aqui um fim de realização da justiça que é relevante também. Há também legislação sobre providências cautelares e sobre processos cautelares que permite aos tribunais praticar todos os atos de forma agilizada e até por vezes com o mínimo de formalismo, mas que não se compadece com a forma como está construído o Estatuto. Portanto, eu penso que a reflexão era útil e que se pudéssemos fazer também rapidamente. Enfim, não estou a prometer intentar mais nenhuma providência cautelar para impedir a venda de quadros, mas nunca se sabe. E, portanto, pode acontecer a outro grupo parlamentar e a questão pode colocar-se a qualquer momento. Até hoje não aconteceu, mas pelo menos aqui fica a demonstração de que temos aqui uma lacuna que convinha integrar.
De facto, não aconteceu, mas podia ter acontecido e é uma lacuna que existe no nosso Estatuto. Sou deputado Sérgio Azevedo, como coordenador, e este assunto também lhe respeito porque foi na altura contactado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, penso eu, mas estávamos aqui a discutir, portanto, da pertinência de porventura surgir uma iniciativa que proporcione um procedimento mais agilizado nestes casos que são muito temporalizados e muito urgentes e em que é necessário, de facto, que a Comissão e a própria Assembleia tenham uma reação mais rápida, como foi o caso desta questão da providência cautelar. Não sei se eventualmente valeria a pena nós criarmos um grupo de trabalho que pudesse, portanto, já fazer uma reflexão e trazer algum documento com algumas propostas à Comissão, ou se deixamos isso apenas à livre iniciativa de cada grupo parlamentar tomar iniciativa legislativa que pudesse eventualmente pôr o assunto na ordem do dia e ser debatido e ser votado. Mas pronto, eu não sei se algum outro senhor deputado deseja usar a palavra sobre esta matéria. Eu por mim, sugeriria um pequeno grupo de trabalho, portanto, um por cada grupo parlamentar, não sei se valeria a pena, não? Não? Ou informalmente, os coordenadores, talvez, entre si. Portanto, fazerem uma reflexão entre coordenadores e depois nós voltarmos a discutir isto aqui numa próxima reunião, ou na próxima, ou daqui a duas reuniões. Sr. Deputado Sérgio Azevedo, concorda com isto?
Sim, Sr. Presidente, bom dia, obrigado e peço desculpa pelo atraso. Eu não me parece que faça sentido haver um grupo de trabalho para discutir esta questão. Acho que isto pode ser discutido ao nível dos coordenadores, dos diversos grupos parlamentares, para chegarmos a uma conclusão e uma solução para estas situações excepcionais, enfim, que são, isso mesmo, excepcionais.
Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados. Como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse bem, é uma matéria de cariz excepcional. que é uma lacuna no regimento. É uma lacuna que existe no nosso estatuto e que, naturalmente, entronca numa dificuldade. E a dificuldade que nós temos, nesta questão em concreto, é que quem faz o levantamento da imunidade é o plenário da Assembleia da República. E, portanto, isso dificulta muito estes mecanismos expedidos. Nós não estamos aqui a fechar nenhuma discussão. Mas também queremos destacar um outro aspecto, é que podemos criar esse grupo de trabalho, mas terá que haver sempre uma iniciativa legislativa, porque implica uma revisão do estatuto dos deputados, e portanto podemos criar esse estatuto, esse grupo de trabalho, mas haverá sempre a necessidade de criar uma iniciativa legislativa que altere esse mesmo estatuto, e isso é incontornável. Isso.
Não sei se o Sr. Deputado Raul Almeida queria também dizer qualquer coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e dizer, obviamente, que me parece um bocadinho excessivo, porque pela matéria em questão, a criação de um grupo de trabalho dedicado. Deverá haver, por parte dos coordenadores ou por parte de quem indicarem, dos diferentes partidos, uma tentativa de chegar a consenso para encontrar uma solução de resposta a estes casos excepcionais, para que não se tenha que voltar a passar. Eu registo que houve, dos diferentes coordenadores, a vontade de não levantar um impedimento procedimental àquilo que era uma questão política. Agora, nesse sentido, tentarmos encontrar uma solução que configure um comatar desta lacuna entre os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares.
Quase queria sugerir o seguinte, se concordarem com isso, daríamos uma semana ou duas para cada grupo parlamentar, ou os coordenadores, portanto, refletirem, e a mesa convocaria uma reunião de coordenação e discutiríamos este assunto, e portanto as ideias que houvesse viriam para a mesa. E a seguir a isso discutiríamos aqui no plenário da Comissão, enfim, a matéria, sendo que é verdade, como o Sr. Deputado Jorge Machado disse, que isto passa sempre por iniciativa parlamentar, iniciativa legislativa, e isso passa pelos grupos parlamentares, ou em conjunto, ou cada um por si. Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inteiramente de acordo, aliás, com o PCP sublinhou-nos esta questão do plenário, e é absolutamente verdade, é uma dificuldade difícil de contornar. Mas, de facto, depois confrontados com... Neste cenário, apesar de tudo, estávamos num quadro em que temos a Assembleia em funcionamento. Mas uma situação paralela, em que potencialmente estamos em período em que não estão... Portanto, em que não estamos no período de funcionamento das sessões, de facto é pertinente termos um método que permita, para este caso, que aliás sublinho, não, em bom rigor não é imunidade, portanto trata-se no quadro das compatibilidades. Eu não estava a pensar num modelo que permitisse o levantamento das imunidades neste quadro agilizado, porque nessas situações, obrigatoriamente, o processo não pode avançar até a questão está resolvida, uma vez que a questão é processual penal. Nestes casos de depoimentos em contexto, neste caso era contencioso administrativo, ou de processos civis, ou de outra natureza, em que a intervenção como mera testemunha pode ser impeditiva da realização de direitos de terceiros, e portanto aqui o papel do deputado enquanto interveniente, enquanto testemunha, é instrumental, mas pode prejudicar o curso do processo, é que também pela gravidade menor que tem ao nível de estatutário para o deputado, se poderia pensar numa solução intercalar, mas obviamente... No quadro da lei em vigor, dificilmente se consegue arranjar uma solução que seja compatível. Ou seja, mesmo que se pensasse numa deliberação genérica da Assembleia para, nos casos excepcionais, mandatar na Comissão, etc., etc., e ratificar posteriormente, sempre estaríamos numa linha muito fina para lá da legalidade e, portanto, como o deputado Jorge Machado diz, e bem, a questão ficará ouvida por uma alteração legislativa, enfim, em que eu penso que não há problema de constitucionalidade, porque estaria apenas a aprovação de um procedimento em que a Assembleia manifesta a sua vontade através da Comissão Competente, se for esse o caso, com intervenção da Presidente. Portanto, e há muitos modelos noutros países. Há modelos em que os pedidos de autorização das imunidades, por exemplo, se fazem pela mesa da Assembleia e não há comissão especializada como a nossa. Portanto, há uma variedade muito grande e, portanto, é uma questão também de ver o direito comparado. Portanto, e, mais uma vez, agradeço a todos os grupos parlamentares a disponibilidade que manifestaram na altura para tentar resolver o problema. Felizmente não foi necessário e, portanto...
Sou deputado Jorge Machado.
Presidente, sem prejuízo de consultarmos e até aprendermos com a experiência de outros parlamentos que aqui foi referido e parece-me interessante essa abordagem e percebendo esta mesma questão que aqui é colocada, nós teremos sempre a questão da revisão do estatuto, parece-me incontornável. e a dispensa do plenário também parece-me um bocado difícil de contornar. Mas nós não estamos fechados a essa mesma reflexão e, portanto, poderíamos encontrar aqui formas de tentar agilizar esse mesmo mecanismo. Sendo que aqui, se calhar, neste tipo de processos que aqui foram referidos, também a questão da vontade do deputado teria que ser necessariamente tida em conta, não é? E, portanto, terá que haver aqui o acordo do deputado e não ser uma imposição. Porque, por exemplo, um deputado que esteja a ser alvo, porque a imunidade, uma das coisas que visa proteger é o funcionamento, é o livre exercício do mandato do deputado. Se, por perseguição política, por causa de outra coisa qualquer, o deputado tem uma série de processos e se utilizam estes processos mais pedidos, providências cautelares, etc, 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 para condicionar, para chatear o deputado por razões de natureza política, a vontade do deputado teria que ser tida em conta aqui, neste processo. Isto é, se houver uma tentativa de, por via de instrumento judicial, condicionar aquilo que é o exercício da atividade do deputado, essa teria que estar salvaguardada. Um outro problema que temos que abordar é que, em bom rigor, se depois, imagine que se cria um procedimento prévio, se depois o plenário não faz a respectiva retificação, a consequência será a declaração da nulidade do depoimento. E isso tem que ser devidamente salvaguardado, porque se não houver autorização por parte do plenário, né, imaginem que criamos um mecanismo célere, prévio, e depois uma deliberação do plenário posterior, bom, se não houver essa mesma deliberação, a declaração da nulidade do depoimento é a consequência. É a consequência. Portanto, este é um problema que também que terá que ser tido em conta na nossa reflexão coletiva, mas, como disse, sem querer fechar, e acho que deveríamos seguir aqui a sugestão dada pelo deputado Pedro Delgado Alves, no sentido de percebermos como é que nos outros países, se há algum mecanismo que resolva este tipo de problemas, que se possa recolher algum contributo e que ajude. E disse.
Muito bem, então vamos fazer o seguinte, 2 semanas para reflexão e daqui a 2 semanas eu convoco uma reunião de mesa com a coordenação para vermos em que ponto é que nos situamos. Até lá poderão fazer a investigação sobre como é que estamos em termos de direito comparado noutros países e noutros parlamentos. Está então ultrapassada esta questão. Vamos passar ao ponto número 2, que tem a ver com uma carta que nos chegou da União Geral dos Trabalhadores, portanto da UGT, assinada pelo seu secretário-geral, na qual põe em causa algumas afirmações que terão sido proferidas pelo deputado Miguel Tiago e em que solicitam à Comissão que, no quadro das nossas competências, analise a adequação e correção do comportamento reportado de forma a serem daí retiradas as devidas ilações. E portanto, fazemos um anexo com algumas declarações, penso que ao nível do Facebook, e em que há uma, portanto, Miguel Tiago, a UGT será sempre impulsionada por aqueles a quem serve, mas pode ainda assim levar um rombo forte se os trabalhadores que são roubados perceberem que um dos cúmplices do roubo é a sua própria central. Bem, há um precedente anterior, numa matéria, enfim, relativamente similar, em que a Comissão de Ética foi também solicitada a pronunciar-se sobre declarações de um deputado, e na altura, portanto, o assunto foi também debatido em nível do plenário da Comissão, mas foi também deliberado comunicar que não compete a esta Comissão fazer, digamos, uma avaliação quase que até qualitativa e do ponto de vista político quase sensória em relação às declarações dos deputados. Portanto, existe aqui um direito de livre expressão que está, aliás, devidamente salvaguardado ao nível do quadro legislativo. Portanto, o deputado, obviamente, que é responsável pessoalmente e até criminalmente pelos seus atos. Quer dizer, nós aqui, a nossa competência tem a ver com verificação se os deputados cumprem ou não cumprem a lei e verificação se cumprem ou não cumprem o Estatuto dos Deputados. Ou seja, não há um código de conduta que balize a nossa avaliação sobre as declarações deste deputado ou daquele deputado, não importa relativamente a quem. Agora, é evidente que não há impunidade. Qualquer deputado ou qualquer pessoa que é deputado pode fazer as declarações que quiser, mas não está isento ser chamado à justiça mesmo que depois de eventualmente terminado o seu mandato de deputado, portanto há um período de suspensão. Mas, portanto, eu queria trazer aqui, porque obviamente atendendo também à importância de quem se nos dirige e até, digamos, à tipologia do requerimento que nos é feito, eu acho que merecia aqui uma reflexão no sentido de saber se isto deve merecer ou não qualquer outro seguimento que não comunicar, que não está dentro das competências desta Comissão, fazer uma avaliação e um julgamento sobre as declarações de qualquer deputado, portanto, seja a nível pessoal, seja a nível político. Portanto, há outros fóruns que não o parlamentar onde essa avaliação será feita, mas não no âmbito desta Comissão. Portanto, isto foi distribuído e eu gostaria de ouvir as vossas opiniões. Eu tenho a Sra. Deputada Cecília Honório, depois o Sr. Deputado Jorge Machado, mas talvez o Sr. Deputado Jorge Machado, se, uma vez que é do mesmo grupo parlamentar da pessoa em causa.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Grande concordância com aquilo que disse o Sr. Presidente relativamente a esta matéria, e eu acho que nós devíamos era retirar a ilação relativamente a situações idênticas, esta em concreto e futuras, delas nem sequer serem agendadas na ordem de trabalhos. Essa é uma questão prévia. Portanto, não é matéria de competência desta Comissão. Esta Comissão, como disse bem o Sr. Presidente, visa... Aliás, toda esta confusão surge porque esta Comissão se chama Comissão de Ética. E lá fora pensa-se muitas vezes que esta Comissão tem por obrigação averiguar do comportamento ético dos seus deputados. Então, é esta a confusão. As atribuições desta Comissão não são nem de longe nem de perto essas, como disse o Sr. Presidente bem. As nossas funções têm a ver com as incompatibilidades, incapacidades, impedimentos, levantamento de imunidades e afins, não é? E, portanto, neste caso em concreto, esta matéria não deveria sequer ter sido agendada na ordem do dia. Portanto, não há nenhuma violação do Estatuto, e é isso que fica claro, e, portanto, trata-se meramente da opinião de um deputado no Facebook, nada mais que isso. E, portanto, esta Comissão não é competente para avaliar esta matéria, e o que eu sugeria era que aprendêssemos com esta situação no futuro, isto é, surgirem situações idênticas a estas, no máximo nos outros assuntos, dar nota de que foi enviada uma carta, foi respondido nos termos que vai ser respondido pelo Sr. Presidente na proposta que aqui fez, parece-me adequada, e nada mais, e nada mais. E, portanto, acho que esta é a forma correta de resolver o assunto idêntico. Este e o futuro.
Muito bem, tenho a Sra. Deputada Cecília Honório, o Sr. Deputado Sérgio de Azevedo e depois o Sr. Deputado Rolo Almeida. É só para esclarecer que, obviamente, foi da minha responsabilidade agendar, mas eu achei, até porque foi a primeira vez que esta Comissão, a nossa, neste mandato, portanto, se deparou com uma situação destas, eu achei que não deveria apenas responder pura e simplesmente ao meu livre-arbítrio. Portanto, eu acho que isto é uma matéria que deve servir quase de jurisprudência para o futuro, como disse muito bem. Casos futuros, nós já temos aqui, digamos, um antecedente, como atuar, mas, de facto, acho que esta reflexão fazia bem. Sr. Deputado Cecília Honório.
Sr. Presidente, muito pouco depois destas intervenções, nomeadamente a sua, é corroborar a sua intervenção inicial, subscrever a posição que aqui assumiram. Não é competência desta Comissão a apreciação de matérias desta natureza, e eu percebo aquilo que foi dito. O agendamento do ponto dá uma importância ao assunto que ele não tem. E nesse sentido, também corroborar, hoje é o dia, esta sua segunda apreciação de que é uma matéria que pode, é uma apreciação que poderá quase fazer jurisprudência, no sentido de outros temas, como as outras queixas idênticas, terem uma resposta de rejeição liminar sem este procedimento que, no fundo, valoriza aquilo que não é de valorizar.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sobre esta matéria, parece-me a mim que o Estatuto de Deputados é claro quando no artigo 10º diz que nenhum deputado pode responder civil ou criminalmente pelas opiniões que emite. Eu acho que nós podemos, politicamente, fazer uma avaliação das declarações de qualquer deputado. Não são raras as vezes que ouvimos as palavras esbulho, roubo, mas isso faz parte, podemos considerar, e eu considero que não dignificam muito o debate parlamentar, mas, em todo o caso, são próprias do debate parlamentar e da prerrogativa que assiste aos deputados. E, portanto, sobre essa matéria, julgo que o Estatuto dos Deputados é claro. Esta é uma matéria pela qual nós não temos competência se quer deliberar ou avaliar, é uma avaliação que poderemos fazer eventualmente no debate parlamentar, mas por muito questionáveis ou politicamente condenáveis que sejam, não passam disso mesmo, de declarações politicamente questionáveis e condenáveis, não são nada mais do que isso.
Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ir no mesmo sentido daquilo que o Sr. Presidente nos disse, e obviamente eu compreendo o agendamento, compreendo primeiro pelo remetente, depois pela forma como é exposta, e porque aconteceu aquilo precisamente que o Sr. Deputado Jorge Machado disse, que a Comissão de Ética, para muitas pessoas, deve zelar pela ética do comportamento dos deputados, o que não é o caso, temos um estatuto específico e quando os deputados se comportam de forma menos ética nas suas declarações, não é esta Comissão que compete julgar. De qualquer das formas, eu entendo que deve ser, e já que estamos a falar, portanto, daqui para o futuro, que deve ser, no caso, em casos destes, este caso não é novo, nós sabemos que o referido deputado teve comportamentos que eu pessoalmente, e lá está, mais uma vez, politicamente condeno como democrata no passado, já através das redes sociais. Agora, a questão é que não é uma questão que seja esta a comissão competente para julgar, para se pronunciar, e isso deve ser explicado às pessoas que se nos dirigem, de forma clara, para não pensarem que nos estamos também a eximir, que manteremos a tal tutela do julgamento ético e que nos estaremos a eximir para nos protegermos de forma, porque hoje em dia, como sabem, os deputados estão debaixo de fogo, infelizmente. Que seja explicado taxativamente às pessoas qual é o âmbito da ação desta comissão e quais são os poderes que esta comissão tem. Se há deputados que têm comportamentos politicamente condenáveis, social e eticamente condenáveis na sua ação, seja nas redes sociais, seja mesmo no discurso dentro desta casa, que não passa por esta comissão e que, portanto, esta comissão cumpre o seu papel e não mais do que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, aliás, a questão que a comissão... O que a Comissão pode e tem de fazer prende-se com as suas competências legais. E, de facto, na nossa ordem jurídica, esta ideia da apreciação do comportamento ético dos seus membros não compete à Comissão. Mais uma vez, há outros Parlamentos em que até é assim, que as Comissões até podem fazer atos de censura às atividades parlamentares, mas, de facto, eu acho que bem a nossa não contempla essa dimensão, porque necessariamente revelar-se-ia sempre, ou haveria sempre o risco de revelarmos para apreciações políticas sobre a atividade dos deputados que não cumpre ao Parlamento fazer, pela lógica de funcionamento do jogo maioritário. Portanto, nesse sentido, nada a apontar e, de facto, o que se deve tentar transmitir ao GT e, portanto, ao que escreve é precisamente que as competências legais existentes não nos permitem tomar outra iniciativa. Eu sublinhava só uma questão, a propósito só de uma coisa que o Sr. Deputado Sérgio Azevedo referiu, que pode ser um problema futuramente, que é a questão da irresponsabilidade. Ou seja, a ideia de que os deputados não respondem pelas opiniões emitidas é bastante discutível qual é o alcance da proteção, nesse caso, da irresponsabilidade. Ou seja, seguramente estará o deputado em funções quando faz declarações em plenário ou em comissão ou em qualquer contexto em que esteja no exercício de funções enquanto deputado. Podemos depois ter situações de fronteira, em que, estando no quadro da atividade política não parlamentar, em que é discutível se ainda está coberto pelo mandato ou não. E hoje, as redes sociais colocam um desafio tremendo, que é saber se uma intervenção de um deputado numa rede social, onde é que ela se enquadra. E, de facto, a questão não é simples e, portanto, o estatuto está pensado para outros tempos e, obviamente, provavelmente, de futuro até podemos vir a ter um problema no sentido de haver uma ação judicial sobre declarações por fim que nos tínhamos que confrontar com essa discussão. Felizmente não é aqui o caso, portanto este penso que se resolve de forma bastante simples, mas pelo menos ficou... É o ato mas isso prolongaria excessivamente a ideia da irresponsabilidade quando ela é vista como uma realidade relativamente excepcional, porque no fundo o subtrai à... Em Itália há muitas coisas escritas sobre a matéria, ou seja, saber se, por exemplo, um deputado num programa televisivo, se declarações que proferir estão ainda ao coberto da proteção da responsabilidade ou não, porque efetivamente depois criaria uma desigualdade perante os restantes cidadãos num quadro em que potencialmente pode não estar em causa o exercício do mandato. Mas enfim, são só reflexões e dúvidas, mas... Claro, mas como digo, pelo menos juridicamente colocam colocaria um problema, mas enfim, são considerações que extravasam este canto. Era só para sublinhar que redes sociais ainda vão, não querendo fazer futurologia, mas eu diria que redes sociais ainda podem vir a ser um problema com o qual nos tenhamos de debruçar futuramente. Porque depois também a tendência para as pessoas começarem a escrever e a entrar em diálogo em redes sociais é quase irresistível, e a tendência para alargar debates e eles passarem de um patamar da mera cordialidade também é grande. Portanto, como diria, muito poderemos cá voltar.
Bem, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só uma preocupação. É que esta matéria, a avaliação, esta questão em concreto de saber se é competência ou não desta Comissão avaliar este tipo de declarações, dizer que não é só uma questão de competência, não é? Não é só uma questão do estatuto que não nos permite, e portanto isto surge das declarações do deputado Pedro Delgado Alves. Não é só dizer à entidade que o estatuto não nos permite fazer uma avaliação relativamente às declarações, que isto seria um ato de censura, não é? Como é óbvio. Não é função desta comissão tratar destas matérias. A função, e portanto acho que aqui o comentário do deputado Rua Almeida é pertinente no sentido de também fazermos escola, no sentido de esclarecer as pessoas que as funções desta Comissão de Ética têm a ver com as incompatibilidades, os impedimentos dos deputados e nada mais que isso. E, portanto, tudo que é comentário político, naturalmente, que não poderá ser alvo de censura por esta Comissão, nem por nenhum estatuto ou código, ou seja, qual for. Não é? E, portanto, eu acho que este esclarecimento é fundamental e sugeria que, a nível de procedimento, pudéssemos, em situações idênticas futuras, em vez de dar a relevância que este ponto está a ter, passarmos para os outros assuntos em que o Sr. Presidente dá uma nota, diz, chegou uma carta neste sentido, não se trata de matéria de competência, portanto, veremos e responder sinteticamente que não se tratam de competências desta Comissão e não dar a importância que teve, infelizmente.
Não, vamos lá ver, já ficou adquirido, e aliás da minha própria vontade também ressaltava isso, era bom termos tido esta conversa. Daqui já ressalta todo um procedimento. Não precisamos sequer trazer aos outros assuntos. Se chegou no expediente algo dirigido ao Presidente, já havendo uma orientação dada pela Comissão, a resposta é chapa 3. Portanto, e vai neste sentido, de esclarecer quais são as nossas competências, quais são as nossas funções e, de certa maneira, também fazer a pedagogia de que aquilo que é a titulagem errada desta Comissão, que lhe atribui funções de zelador da ética, portanto, não é bem nesse sentido, ou seja, a nossa missão é outra. Temos outro quadro de competências que não é absolutamente esse. Há parlamentos que têm códigos de conduta, como eu disse, não é o caso do Código Português. Se nós tivéssemos um Código de Conduta, à luz do Código de Conduta, poderíamos apreciar as declarações de um deputado. Agora, digam-me lá, como é que nós apreciamos? À luz do quê? Do Estatuto dos Deputados não nos permite fazer qualquer apreciação. E mal de nós, se abrimos a porta, porque se abrimos a porta a este género de situações, então a Comissão não faz mais nada, porque cai-nos o país inteiro a pedir satisfações das declarações dos deputados por o país inteiro e fora. Portanto, o assunto...
É tudo,
exato. Exatamente. E é em todos os palcos. É evidente que nós temos consciência que há aqui muitas áreas cinzentas onde nós nos movemos. Hoje, as novas tecnologias abrem todo um universo, e eu diria um novo palco, parlamentar ou para parlamentar, ou político ou para político, que às vezes é difícil de julgar em que condição é que o indivíduo A está a atuar, se é como deputado, se é como cidadão, se é como partidário, se como é. Mas pronto, isso leva-nos, se calhar, a uma outra reflexão. Neste caso concreto, o assunto está arrumado, passamos então ao ponto, sem deputado, não passamos ainda.
É telegráfico, é só uma nota. Apesar de tudo, quando a Comissão se designava Comissão de Regimento e Mandatos, tinha a vantagem de não passar a mensagem que se debruçava sobre comportamentos éticos. Era mais limpinha a designação no sentido, mas também a razão pela qual passou a adotar a designação a Comissão de Ética foi precisamente para responder à ideia de que havia um órgão disciplinador no quadro parlamentar, quando na realidade é um órgão que assegura o cumprimento da legislação e é só. E, portanto, e a legislação que temos.
Vamos lá ver. Não deixa de haver questões éticas naquilo que tem a ver com o comportamento dos deputados, mesmo em relação ao Estatuto. Ou seja, as incompatibilidades ou a existência de conflitos de interesses não declarados têm a ver também com comportamentos éticos. Portanto, por isso é que eu digo que as fronteiras não são fronteiras muito, muito firmes nem muito rígidas. É uma zona cinzenta onde se interpenetram os diversos âmbitos de apreciação de uma matéria. Mas pronto, Penso que neste caso concreto e em casos similares, nós estamos perfeitamente identificados sobre o comportamento a ter daqui para a frente. Num próximo mandato, espero que quem cá estiver, que possa sugerir uma nova designação para a Comissão, para acabar com este equívoco. Ou então criar um código de conduta, e então a partir daí, sim senhor, vamos todos nesse sentido. Bem, passamos então ao ponto número 3, que tem aqui um grande volume ao nível do título, mas de facto está em causa o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que versa sobre as propostas de lei 194, 195 e 196, portanto tudo isto tem a ver com a lei da rádio, tem a ver com a lei da televisão e o serviço público de rádio e televisão. Portanto, eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer, de facto, procura abordar as três iniciativas legislativas apresentadas pelo Governo, uma vez que todas elas estão conexas e, portanto, no fundo, representam uma mesma unidade de alteração legislativa. Portanto, quer através das alterações às regras relativas ao funcionamento da concessionária de serviço público de rádio e televisão e depois nos dois diplomas enquadradores mais amplos, lei da rádio e lei da televisão, que também com ele necessariamente se entrecruzam. Deixava também a nota, enfim, não averti para o parecer diretamente, pelo menos não na parte... Tenho uma breve referência na parte da opinião do relator, mas que não está espelhada de resto no parecer, mas que é relevante depois para os trabalhos na especialidade. E, efetivamente, a matéria também se entrecruza com um quarto documento, que não é da competência da Assembleia apreciar, mas que é igualmente estruturante e relevante, que é o contrato de concessão, e, portanto, em relação ao qual também já tivemos a oportunidade de o analisar a quando da vinda do Sr. Ministro, e, portanto, que é importante, pelo menos para os nossos trabalhos, que tenhamos presente a necessidade de não triangular, mas quadrangular, se quisermos, com este elemento adicional. Sendo certo que, obviamente, aquilo que decidirmos e colocarmos na lei, obviamente, condicionará o futuro contrato de concessão e não o inverso. E, portanto, também, apesar de a pirâmide hierárquica das normas ser essa, ainda assim, não importa que, também da perspectiva dos autores da iniciativa, que para elas possam singrar, a articulação esteja feita adequadamente. O objeto das iniciativas, todos eles giram em torno de uma principal temática, que é que respeita à alteração do modelo de governação do operador, portanto, da empresa que presta serviços no quadro da concessão de serviço de rádio e televisão, e fundamentalmente a pedra de toque principal no que respeita ao pacote legislativo tem muito a ver com a introdução do Conselho Geral Independente, que acaba por ser um elemento fundamental e estruturante na proposta que é apresentada. E, portanto, nesse sentido, sem prejuízo também de matérias relevantes e que se espelham, quer na lei da rádio, quer na lei da televisão, quanto à identificação de quais devem ser os eixos a prosseguir no serviço público e, portanto, também acrescentando outros elementos novos que não estavam patentes, nomeadamente a ideia de novas plataformas de média em relação às quais quer a rádio, quer a televisão, quer o operador de serviço público devem estar sensibilizados e devem estar atentos e, portanto, isso também tem tradução, procurando simultaneamente também proceder a algumas harmonizações do quadro legal vigente, nomeadamente no que respeita aos prazos de vigência das concessões. Portanto, encontramos vários elementos, quer na lei da rádio e na lei da televisão, que estão, se quisermos, orientados para servir os fins da peça legislativa que parece ser a mais importante e a mais estruturante, que é precisamente a alteração ao estatuto da RTP e, portanto, ao regime de requalificação da operadora. Portanto, acaba por ser esse, pelo menos da leitura que fazemos, o elemento mais relevante, sendo que os outros, instrumentalmente, também procedem a alterações que o acompanham. O Conselho Geral Independente, que é, efetivamente, o novo órgão social que visa reforçar a credibilidade e legitimidade da empresa junto dos portugueses e reforçar a capacidade de gestão efetiva e eficiente da sociedade, citando aqui a exposição de motivos, ele assenta em alguns traços fundamentais, é um órgão de supervisão e fiscalização interna das obrigações de serviço público, terá competência para a escolha do Conselho de Administração e respectivo projeto estratégico, portanto aqui encontra-se essencialmente a principal das alterações e a principal missão do Conselho Geral Independente, portanto, no que diz respeito à indigitação do Conselho de Administração e depois ao acompanhamento da sua atividade ao longo do seu mandato, sendo certo que também assumirá funções relativas à própria destituição do Conselho de Administração, matéria que já faria uma breve referência mais adiante. O Conselho Independente integraria 6 elementos de reconhecido mérito com experiência profissional, credibilidade e idoneidade pessoal, procurando assegurar uma adequada representação geográfica, cultural e de género, o que se traduz também na forma de indigitação, 2 nomeados pelo Governo, outros 2 pelo Conselho de Opinião e os restantes cooptados pelos quatro, mandato com uma duração de 6 anos, sendo que se prevê um regime de início de funções para que possa haver sempre renovação de pelo menos metade dos seus membros de forma intercalar, sendo que, portanto, o primeiro mandato de 3 dos membros tem que ter uma duração menor, e depois também a fixação, quer de um quadro de incompatibilidades por exercício de funções, quer de um regime de inamovibilidade dos membros do Conselho. Há uma questão que também, à qual já farei uma referência, que também diz respeito ao seu caráter não remunerado, e portanto matéria que, remunerado ou não remunerado, portanto também aqui os pareceres que recebemos correspondem a fases diferentes do tratamento legislativo da matéria, e portanto é importante ter em conta qual será a definição final. Portanto, como mais à frente farei referência a vários dos pareceres que nos foram remetidos, que sublinhavam precisamente este aspecto estatutário que é relevante, mas também penso que é matéria a abordar em sede de discussão na especialidade. Para além disso, há outras alterações à orgânica, essas mais pontuais, a alteração do fiscal único por um conselho fiscal, uma matéria que nos deve interessar, que é o fim da obrigatoriedade da imediata audição pela Assembleia após a eleição do Conselho de Administração, é matéria que também é objeto de alteração, e, portanto, a identificação dos mandatos da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal são reduzidos de 4 para 3 anos, imagino que para fazer corresponder a metade da duração do mandato do Conselho Geral Independente. E, portanto, também aqui encontramos algumas outras alterações, algumas relevantes, outras de pormenor, em relação ao funcionamento, aditando-se, esta matéria também parece relevante, ao Conselho de Opinião, um membro eleito pelos trabalhadores da RTP e um membro designado pelo Conselho das Comunidades Portuguesas, alargando a sua competência para, precisamente, indicar 2 dos membros do Conselho Geral Independente. Depois são feitas outras alterações à lei, nomeadamente uma já há bastante tempo sublinhada pelo Conselho Geral como relevante, nomeadamente a alteração do capital social, portanto, o aumento do capital social, que era a questão que já estava diagnosticada em momentos anteriores, e depois alterações quanto ao regime jurídico a aplicar, enfim, indo ao encontro, aliás, do que são também opções tomadas em sede de setor empresarial do Estado, globalmente, para a matéria. Fazemos uma breve identificação do enquadramento legal anterior, portanto, houve várias iniciativas legislativas na presente e na anterior legislatura sobre o universo de matérias que envolve rádio, televisão e serviço público. E depois procurou-se, nesta primeira fase, nesta primeira leitura, também verter para o parecer alguns dos contributos recebidos pela Comissão. E, portanto, procurei ao máximo que o parecer fosse tão objetivo quanto possível e, portanto, o que temos aqui é um conjunto de sugestões e formulações já remetidas e recebidas, quer pelo Conselho de Opinião, quer pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, e esse aí, abusando da paciência dos senhores membros da Comissão, transcrevi para o parecer em grande medida, uma vez que algumas são de algum detalhe e outras são mais estruturantes, mas que poderão ser úteis. Reitero que se reportam à fase inicial e à proposta inicial, e algumas estão ultrapassadas pela redação nova do texto, e sublinho também que a própria ERC deu nota de que, obviamente, terá que ser ouvida novamente, portanto, agora quando na fase de discussão parlamentar na especialidade, portanto, a ERC, e aliás, está já previsto que venha a ser ouvida, e portanto é natural que venhamos a receber novo parecer por parte do Conselho Regulador da ERC sobre esta mesma matéria. Muitas das questões colocadas, de facto, vão ao âmago da alteração legislativa, que se prende com o Conselho Geral Independente, e essencialmente quanto à necessidade de articular o papel deste órgão com os órgãos já existentes, evitando sobreposição, evitando uma pouco clara definição das missões de cada qual, especialmente na articulação, quer com o Conselho de Opinião, uma vez que já desempenhava algumas das funções de pluralismo e representatividade, que também aparentemente estão implícitas na missão do Conselho Geral Independente, quer ao nível do papel do Conselho de Administração esse também, que tendo função executiva, também obviamente terá que manter uma distinção, ou seja, terá que ser possível fazer a distinção entre o seu papel e o papel do novo Conselho Geral Independente. Depois recebeu-se também contributos das regiões autónomas, portanto, em sentidos variados, ou seja, quer através da emissão de parecer desfavorável pelo Governo e pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores, quer através de parecer favorável do Governo Regional da Madeira. A União Geral dos Trabalhadores também se pronunciou favoravelmente à inclusão do representante dos trabalhadores no Conselho de Opinião, mas sublinhou alguns aspectos sobre a produção interna que há que ter em conta na elaboração do conjunto normativo em presença. A DECO e a União Geral dos Consumidores abordaram a matéria muito da perspectiva também do número de membros do Conselho de Opinião, tendo a subida para 2 dos representantes das associações representativas de consumidores, e, portanto, deram também contributos no que respeita à configuração do Conselho Geral Independente. Portanto, encerrada esta parte expositiva e a parte propriamente de análise, digamos que a Comissão votará, não deixei também de deixar a minha opinião parcial quanto a esta matéria, sem prejuízo de uma discussão mais profunda em plenário, penso que é precisamente na criação do Conselho Geral Independente que encontro, pelo menos, algumas reservas, quer quanto à efetividade que introduz na governação, quer mesmo quanto às reais garantias de independência que poderá vir a introduzir, atenta à escassez de critérios de seleção dos seus membros, que é também um aspecto frisado em alguns dos parceiros, a ausência de controle parlamentar e mesmo o estatuto jurídico não necessariamente inteiramente claro dos seus membros. Portanto, e como digo também, a missão que vem desenhada não é necessariamente sempre clara face, por um lado, que era a tutela constitucional que deve ser desempenhada pelo Governo, portanto não pode haver aqui uma delegação de tarefas que são, nos termos constitucionais, competência do órgão político e de coordenação da administração pública, mesmo da administração indireta, como é aqui o caso de uma empresa pública, que devem continuar a ser desempenhadas pelo Governo, quer mesmo confusão com os papéis, quer do Conselho de Opinião, quer do Conselho de Administração. Depois também me parece merecedor de reparo algumas das matérias em que há recuo na densificação das obrigações de serviço público, em que, obviamente, aqui a tal quadrangulação com o estatuto, perdão, com o contrato de concessão se afigura relevante e, portanto, também se abre ligeiramente a porta para uma menor densidade que pode potencialmente prejudicar a matéria em sede de qualidade da prestação de serviço público. Mas, como digo, estas últimas considerações são a título da opinião do relator, portanto, não se vertem quer na parte expositiva nem nas conclusões, e a conclusão é de que a proposta de lei se encontra em condições de ser agendada nos termos regimentais e constitucionais em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pela sua exposição. Abrimos agora o debate. Sr. Deputado Acílio Honório, desde já, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É fundamentalmente para cumprimentar o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O parecer é exaustivo, é muito cuidadoso. Destacou aqui o facto de nós estarmos a lidar com pareceres produzidos em contexto diferente das propostas de lei que vamos apreciar na próxima sexta-feira. Teremos em tempo, penso eu, para voltar a solicitar pareceres atualizados para o debate na especialidade, não só à ERC como a outras entidades, e eu quero saudar o rigor deste trabalho, nomeadamente com os aspectos que não são alvo, digamos, do debate aqui, mais profundo que possamos fazer aqui, que tem a ver com o que está exposto na opinião do autor. Esta salvaguarda efetuada em relação ao Conselho Geral Independente é bastante pertinente e a própria ERC recomenda um site que vale a pena consultar sobre a evolução do debate interno dentro da BBC, exatamente sobre o que é que são órgãos com competências de administração e o órgão com competência de fiscalização ou definição do projeto estratégico. Acho que este parágrafo acaba por nos dar nota das mais relevantes tensões que podem relevar no conflito de competências entre diferentes entidades, não é? E em relação, também vejo que fica um pouco ainda na sombra, isto se calhar é uma pergunta, não sei se é uma pergunta, talvez seja, a dúvida sobre o potencial conflito com a missão constitucional da tutela governamental. Eu não sei se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quer fazer aqui essa apreciação em comissão, se quer deixar para outras ocasiões. É uma matéria sensível, para além desta apreciação mais genérica, o próprio Comando Constitucional relativamente à ERC nos deve colocar algumas dúvidas, mas, portanto, eu, no essencial, saúdo o rigor, a qualidade do trabalho apresentado, as reservas aqui colocadas e a necessidade de nós percebermos, até à luz do exemplo que inspira esta proposta de modelo de governo da BBC, de nós termos muito cuidado na apreciação deste novo modelo de governança face aos problemas que ele próprio tem identificado na origem. Face a outros problemas que nós, isto não é a altura para o debate político, deixamos para sexta-feira, mais alargado, mas pelo menos estas duas questões quero reconhecer e talvez deixar a dúvida ou para aqui ou para outra altura, mas fica no...
Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de, antes de felicitar o deputado Pedro Delgado Alves pela elaboração do parecer, manifestar aqui também alguma preocupação quanto ao prazo de entrega dos pareceres para a análise dos deputados para a discussão do debate em comissão. O parecer foi-nos entregue esta manhã e, portanto, isso inviabiliza que os deputados possam fazer, a não ser que haja uma articulação prévia, mas que seria de estranhar, neste caso, um debate um bocadinho mais profundo sobre esta matéria. E, portanto, apelo ao Sr. Presidente essa observação, ou tendo ter em conta essa observação. Sobretudo porque, quer dizer, ontem, na Comissão de Educação, isto a título da parte, já era, por parte de alguns deputados do Partido Socialista, curiosamente também membros desta Comissão, este parecer foi mencionado e utilizado como referência ou contraponto em relação a uma discussão de um parecer que, na altura, também estava a ser discutido, nomeadamente quanto à inclusão das opiniões e das observações das outras entidades. E observações até com algum rigor que depois se vieram a manifestar vertidas e escritas neste parecer. E, portanto, são questões normais do funcionamento do Parlamento, mas que devem ser tendencialmente evitadas. Em segundo lugar, e virando-me para o parecer, gostava naturalmente de congratular o deputado Pedro Delgado Alves pela forma exaustiva como faz esta análise aos projetos de lei. Eu julgo que, e concordo, que levanta questões relevantes que devem ser debatidas em sede de especialidade e devem ser aprofundadas em sede de especialidade. O PSD partilha dessa opinião e partilha também desse objetivo e quer naturalmente participar nesse objetivo, mas eu julgo que o parecer, pondo de lado a opinião do relator, que assume um caráter subjetivo natural e que não pretendo fazer nenhuma afirmação acerca disso, nenhuma consideração acerca da sua opinião, eu julgo que este parecer contraria um pouco a seriedade, no sentido de, não na seriedade enquanto pessoa, mas na seriedade parlamentar, que é característica do deputado Pedro Delgado Alves e na objetividade parlamentar que lhe é característica. Porque acho que o parecer é de facto factual, em alguns elementos que apresenta, ou na atualidade, mas é uma factualidade muito tendenciosa, nomeadamente no que diz respeito às considerações que a entidade reguladora da comunicação social faz, uma vez que seleciona apenas, tendenciosamente, as considerações que lhe fazem mais politicamente, mais cujo apreço político é maior. Mas também percebemos porque é que assim é. Em todo caso, julgo que este parecer, apesar destas notas um pouco tendenciosas, é um parecer que acaba por transmitir alguma factualidade e, portanto, o PSD congratula novamente o deputado por esta iniciativa.
Só para esclarecer, diz-me aqui a doutora Maria Mesquitala que o parecer nos chegou às 2 da manhã, não é? Hoje? Pronto, já na madrugada, é evidente que não podíamos deixar de transmitir aos deputados. Lamento que tenha sido tão tarde, mas de facto já estava agendado, fazia sentido. Agora, pronto, mas penso que não valerá a pena fazermos outra reunião, porque apesar de tudo o essencial do parecer é o que está contido nas suas conclusões, é que está em condições de subir a plenário e nada disso impede, portanto, os debates alargados que irão ter lugar. Mas só para esclarecer que, da nossa parte, demos imediatamente andamento assim que o recebemos, não podíamos mandá-lo anteriormente. Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Fazer também este reparo, de facto é um parecer, todos os pareceres nos merecem, obviamente, igual atenção e têm igual dignidade. Este aqui, da forma que se prende com a nossa Comissão, com a relevância do tema, chegou-nos às 8h46, muitos de nós tivemos outras comissões hoje de manhã, portanto, e o tempo de análise é exíguo e portanto insuficiente para uma análise mais aprofundada. Em todo caso, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pela forma exaustiva como circunstancia, portanto, todo o relatório. Pareceu-me, da análise que fiz, e repito, portanto, é uma análise rápida, mas pareceu-me, da análise que fiz, que tenho que corroborar as observações feitas pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo, no sentido de haver, não está nada de mentira no relatório, não há invenção nenhuma no relatório. Agora podemos dizer que, eventualmente sem intenção, porque como dizia o filósofo, nós somos nós e a nossa circunstância, há uma seleção, em algum sentido, daquilo que é extraído dos diversos parceiros. Dizer também que concordamos, obviamente, com a conclusão. Não mancha o relatório esta, e é natural, como disse, esta recolha de excertos dos parceiros, e dizer que não nos revemos na opinião, que é isso mesmo, uma opinião pessoal, que o Sr. Deputado, na apresentação do parecer, disse que era subjetiva e que era pessoal, portanto, daí também estar feita a ressalva, e é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por também saudar e felicitar o deputado Pedro Delgado Alves pelo relatório que nos aqui apresentou. Isto não inviabiliza aquilo que eu vou dizer a seguir. De facto, a questão de nos ter chegado hoje de manhã não dificulta a nossa análise, mas eu também gostaria de lembrar que também foi o contrato de concessão do serviço público que chegou-nos à meia-noite e tínhamos reunião com o Sr. Ministro às 9 da manhã. E, portanto, é de facto uma questão que nós temos que lamentar. Na altura também o dissemos ao Sr. Ministro, portanto, não podemos ter dois pesos e duas medidas e, portanto, as questões têm que ser colocadas para todos os lados. Voltando à questão que acho que é aquilo que nos remete aqui, é a questão do conteúdo do relatório, e nós consideramos e fazemos uma avaliação de que o relatório é factual, traduz aquilo que são as propostas de lei e a questão dos parceiros que foram aqui colocados. E, portanto, os parceiros que chegaram sobre uma proposta que não é a proposta final. Portanto, eu acho que também esta questão tem mesmo que ser colocada, porque a proposta não é... os parceiros não são sobre a proposta final. Acho que aquilo que nós nos devemos aqui, de facto, centrar, e a questão que o PCP aqui deveria dizer, é que aquilo que está em questão com estas alterações à lei é uma questão que é gravíssima no entendimento do PCP relativamente aos estatutos da RTP. E não podemos deixar aqui de dizer que o fim da obrigatoriedade do Conselho de Administração ser ouvido em sede aqui da Assembleia da República é gravoso. Nós consideramos que estas alterações constituem mais uma forma de o Governo se desresponsabilizar completamente sobre a RTP, ao que acresce outros problemas, já que nós temos aqui vindo a colocar, nomeadamente a questão do financiamento. Há aqui também outras questões relativamente ao setor empresarial do Estado e as implicações que isso vai ter nos trabalhadores. E é, de facto, uma questão incontornável. Estas alterações à lei são indissociáveis da alteração do contrato de concessão de serviço público de rádio e televisão, e que, no nosso entendimento, é um contrato que lesa o serviço público, porque é, como o dissemos e reiteramos isto, uns serviços mínimos de rádio e televisão, e que compromete a assunção dos objetivos que norteiam um serviço público de rádio e televisão. E, nesse sentido, nós aprovaremos estas são considerações que nós teremos a oportunidade de colocar na sexta-feira em plenária, quando a discussão na generalidade destas propostas de lei, mas que também não gostaríamos de deixar de aqui afirmar. Posto isto, dizer que nós acompanhamos e votaremos favoravelmente este parecer.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, peço desculpa pela remessa tardia do parecer, efetivamente não houve oportunidade de o fazer antes. A 8ª Comissão adotou uma prática de que só procede a agendamentos, de facto, quando eles chegam até à sexta-feira anterior. Contudo, nós tínhamos esta semana uma impossibilidade, que é o facto de eles estarem agendados para plenário na sexta-feira, e, portanto, de facto, foi com a maior diligência possível que imprimi no trabalho, mas também tinha hoje, precisamente à mesma hora, na 1ª Comissão, também um conjunto de parceiros em que tive que solicitar o adiamento dos mesmos, uma vez que não poderia estar presente nas duas em simultâneo, e, portanto, obviamente, o overbooking parlamentar gera uma dificuldade, e, portanto, aí não posso senão lamentar a entrega mais tardia do parecer. De qualquer forma, e indo agora à questão de maior substância, também me pareceu que não seria particularmente prejudicial este atraso no seguinte sentido, não quer dizer, obviamente, que ele é prejudicial porque impede a análise, mas, objetivamente, este parecer não podia ser mais factual. E é com alguma perplexidade que ouço dizer que o parecer é factual e simultaneamente tendencioso. Portanto, entendamos, ou é uma coisa ou é outra. Porque se ele reproduz factos e se estamos de acordo quanto à factualidade, ele não pode ser tendencioso porque se limita a refletir aquilo que foram as opiniões. Não aquelas que manifestei eu pessoalmente na secção relativa à opinião do relator, mas aquelas que nos foram carreadas pelas entidades que emitiram o parecer. E também, quanto a isso, devo dizer, se mais opiniões favoráveis não se encontram vertidas no parecer, é porque mais opiniões favoráveis não foram remetidas por nenhuma das entidades que as remeteu. E já agora sublinhava também o seguinte, e especificamente quanto ao parecer da ERC, porque nos restantes procurei fazer digamos, um apanhado sintético de todos eles, alguns são setoriais e, portanto, menos relevantes, nomeadamente os dos consumidores ou da UGT, portanto, não são o âmago da alteração legislativa, mas estão, tanto quanto possível, sinteticamente aqui explanados e não faltam elementos, mesmo aquele mais melindroso, que é o da Região Autónoma dos Açores, da Assembleia Legislativa Regional, é um parecer favorável, mas em que fiz questão de sublinhar que o sentido das votações da Assembleia Legislativa Regional traduziu não só votos favoráveis, como votos favoráveis, como abstenções, portanto, mesmo aí, podia, pura e simples, dos Açores, não, mas nos Açores é que o parecer recebido da Assembleia Legislativa Regional até identifica a posição de cada grupo parlamentar. E para que não houvesse dúvidas quanto ao facto de eventualmente ser uma expressão de parte apenas da Assembleia Legislativa Regional e da sua opinião, estão cá vertidos todos e quem é que disse o quê no contexto desse debate realizado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Mas, particularmente, quanto àquilo que é o mais interessante e mais importante, parece-me, que é aquele que é o da ERC, em relação a esse, estão transcritos, e daí há pouco eu ter pedido a paciência, mas precisamente por isso, está transcrito integralmente do ponto 17 ao ponto 30, a integralidade daquilo que foi remetido pela ERC. Portanto, não há qualquer seleção de elementos mais ou menos críticos e, portanto, a ideia de que não há seleção rigorosamente nenhuma, precisamente para não se dizer que houve um cherry picking da minha parte em que coloquei os elementos mais favoráveis e os menos favoráveis. E se há alguma coisa que eu suprimi, isto é, que não coloquei, curiosamente foi a parte mais crítica, nomeadamente o ponto 13 e 14, em que, por exemplo, o Conselho Regulador da ERC diz que, do ponto de vista técnico e legislativo, a proposta da alteração presta-se a críticas. Muito embora seja a intenção expressa do Executivo alterar apenas 3 dos preceitos, em bom rigor o alcance da proposta é mais vasto. Não coloquei também o ponto 15 em que mais uma vez se diz que o resultado afigura-se no mínimo incoerente, uma vez que os artigos 4 e 5 competem com os artigos que entregam o capítulo 3º e, portanto, limitei-me a expressar apenas aquilo que nos relevaria para o debate parlamentar. E, portanto, é com alguma, enfim, é com algum, não digo desgosto e mágoa, não vou chorar para casa, mas a ideia de ouvir o Sr. Deputado dizer que é falta de seriedade, enfim, este é o exercício mais objetivo que eu podia fazer, quando tenho muitas opiniões contrárias e até bastante mais críticas em relação à iniciativa legislativa. E respondendo parcialmente àquilo que a senhora deputada há bocadinho me colocava, nomeadamente a questão da constitucionalidade do papel a desempenhar pelo Conselho Regulador, até acho que estamos no limite último e máximo da constitucionalidade admissível. Mas como também é prática no Parlamento de aceitar nas iniciativas legislativas e nos parceiros que inconstitucionalidades que não sejam flagrantes podem bem estar vertidas, ou seja, admitir-se a passagem à discussão da generalidade, porque pode haver espaço para melhoria em certa especialidade, não faço referência a esse facto na parte expositiva, dou essa nota na parte da opinião do relator, mas de facto tenho pessoalmente sérias e fundadas razões para achar que pode haver aqui dúvidas de constitucionalidade, nomeadamente quanto à subtração ao papel do Governo que tem legitimidade democrática indireta, em relação a um órgão independente que a não tem e em que as funções de supervisão deveriam estar articuladas entre elas. E, portanto, pessoalmente até, houve um grau de contenção significativo naquilo que seria a elaboração de um parecer. Se tivesse que fazer um parecer de raiz sobre a apreciação deste diploma, seguramente não faria. Mas cá está. A função do relator é esta, é diferente da função de parecerística a outra, portanto, limite-me às considerações que faltam, que constam da opinião do relator e, de facto, enfim, é é quase uma sensação de ser preso por ter cão e por não ter. Portanto, porque o cenário, se eu escrevesse o parecer que gostaria de ter escrito, se não fosse condicionado pelo facto de ser relator da iniciativa, muito provavelmente estaríamos agora na iminência do relatório ser chumbado, ter de ser nomeado novo relator e ter que se proceder adiante, o que eu acho também é contraproducente. E, portanto, como volto a dizer, se mais opiniões favoráveis houvessem, seguramente estariam aqui vertidas, e muitas destas que foram remetidas são todas elas, muitas delas são até favoráveis à iniciativa e, portanto, repudio em absoluto a ideia de que ele é minimamente tendencioso ou o que seja. Se alguma coisa será, é talvez até um bocadinho desinteressante, porque se torna um repositório daquilo que foram os elementos enviados por terceiros.
A deputada Cecília Honório tinha pedido para usar a palavra? Não. Pronto, felizmente aquilo que vamos votar é a parte 3 do relatório, que são as conclusões, e portanto não haverá seguramente problema. Mais alguma observação? Não é o caso. Podemos passar então à votação. Então, quem vota contra este relatório? Quem se abstém? Portanto, muito bem, podem baixar. Portanto, o relatório foi aprovado por maioria dos votos expressos, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e com as abstenções dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Ora bem, portanto, este ponto está ultrapassado. Vamos agora ao ponto número 4, que tem a ver com outros assuntos, e é uma coisa muito simples. Eu acabei de receber há pouco uma carta da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, e essa é a razão porque eu não distribuí atempadamente, é que ela só me foi mesmo entregue agora aqui no momento. E nessa carta, esta entidade vem-se queixar que, ao contrário de outras situações em que foram ouvidos, no caso do projeto de lei 439/12/2, que é aquele que vai à discussão agora do Partido Socialista, que não foram chamados. E, portanto, neste caso concreto, o relator foi o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, salvo erro. E, portanto, não sei se há alguma explicação porque é que não foi solicitado um parecer, embora não obrigatório, mas porque é que não foi solicitado um parecer à Confederação. Isto é só para eu poder responder. Portanto, acho que, obviamente, não houve nenhuma tentativa de discriminação, mas eles dizem que são sempre ouvidos, que é uma boa prática da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação Social, portanto, consultar esta Confederação. Neste caso concreto, não o fez. Não, o Sr. Deputado Raul Almeida tem alguma explicação para isto?
Sr. Presidente, não tenho explicação, porque não a conheço. Falarei com o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e informaremos o Sr. Presidente das relações do sucedido.
Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só quanto a este ponto, eu penso que a prática não é necessariamente sempre que ele seja feito antes da generalidade, e como ele está agendado para hoje, eu penso que o pedido de parecer ainda será atempado. Portanto, eu acho que não tem variado o grau de
É verdade.
Na resposta a ser dada, eu acho que pode sublinhar isso. Por exemplo, agora neste pacote da televisão e rádio, muitos dos pedidos foram aqueles que o Governo nos mandou por pareceres que já tinham sido formulados. Agora haverá uma nova fase de audições na especialidade, caso seja necessário, ou seja, caso seja aprovado, como é expectável que seja.
É verdade, portanto, estamos ainda a tempo de os ouvir em sede de especialidade, se for o caso disso, não é? Neste caso concreto. Mas, em geral, portanto, há sempre a possibilidade, em especialidade, de vir ouvir. Mas pronto, eu irei. De acordo com as informações, pode haver alguma explicação que eu desconheço neste momento e farei então a resposta. Mais alguma outra questão nos assuntos diversos? Não é o caso, então, muito boa tarde, até logo, está terminada a reunião. Peço imensa desculpa, é só uma informação que me pediram e é uma comissão, eu peço desculpa de reabrir, mas é muito rápido. A Comissão de Educação, Ciência e Cultura pede-nos que informemos os nossos colegas deputados que está agendada para o dia 12 de março, que é quarta-feira da próxima semana, entre as 18 e as 19h30, a realização. Peço desculpa. Ah, perdão. Quarta-feira, 12 de março. Epa, isto é uma coisa mesmo com uma grande antecedência. Pronto, é o Café de Ciência que vai decorrer no Palácio de São Bento e que tem a ver muito também connosco. Que é o tema é mexer no cérebro, ciência, ética e sociedade. Ficam já alertados, foi-me feito este o pedido pelo Sr. Presidente da Comissão, Abel Batista. Está feita então a informação.